Oi, gente, sejam bem-vindos todos os ouvintes do MagmaCast. Esse é o episódio Os Ingredientes das Rochas Ígneas. Aqui quem fala é Everton, eu sou estudante de Geologia no Instituto de Geociências da Unicamp. Eu estou atualmente no quinto semestre, eu sou de Santa Cruz dos Palmeiras, no interior de São Paulo, e também gostaria de apresentar as minhas colegas Emily e Marcela.
Oi, gente, eu sou a Emily, falando aqui de Taboão da Serra, São Paulo. E assim como Everton, também estou cursando o quinto semestre de Geologia e é um prazer estar aqui com vocês.
Oi, gente, eu sou a Marcela, eu sou de Santo André, também de São Paulo e também estou no curso de Geologia. E é muito legal poder estar aqui com vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui é o Daniel, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp. Como eu já disse, eu vou estar com vocês aqui em praticamente todos os episódios. Junto à professora Carolina Moreto, da Unicamp Campinas, eu sou um dos idealizadores desse projeto. Eu estou aqui só para apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é o MagmaCast, e aí já vou entregar aí para o grupo e para a Poli. O MagmaCast, então, é um podcast que nasceu relacionado à disciplina de petrografia e petrologia ígnea, que é ministrada no terceiro ano do curso de geologia aqui da Unicamp. A ideia surgiu pré-pandemia, ainda no final de 2019, mas calhou que a gente entrou nessa fase meio estranha de isolamento social, né? E nesse contexto, a comunicação científica parece estar sendo ressignificada, né? São várias lives, cursos online e até disciplinas que estão sendo oferecidas aí remotamente. Então, dentro dessa nova onda de conteúdo científico online, o MagmaCast se apresenta como um podcast amador que humildemente tem a pretensão de expandir a comunicação científica para além do nosso núcleo acadêmico. A participação dos colegas entrevistados e dos alunos também é imprescindível, né? Sem isso a gente não conseguiria fazer uma temporada de podcasts com uma turma. E o feedback dos nossos ouvintes também é muito importante. Então, propostas de revisões ao nosso material apresentado, tanto no material escrito lá na nossa página WordPress, como nos próprios podcasts, são sempre muito bem-vindos, né? A nossa página WordPress, ela vai ser passada no final também. Lá tem um espaço para que vocês enviem mensagens e estejam em contato direto com a nossa equipe. O endereço é magmacast.wordpress.com. E dando início à participação dos nossos ouvintes aqui no MagmaCast, a gente vai fazer hoje uma errata sobre o MagmaCast 1, indicada aí pelo professor Jefferson Picanço, do Instituto de Geociências aqui da Unicamp. O professor nos chamou a atenção para uma inconsistência histórica no meio do episódio MagmaCast Conhecendo as Rochas. Ele comentou com a gente sobre a relação do James Hutton como pai da geologia. No geral, os geólogos ingleses sempre reforçaram que James Hutton foi para a geologia o que o Newton é para a física. A ideia aqui não é desacreditar as importantes observações de Hutton, mas dar crédito também aos que o sucederam. Muita coisa importante foi feita depois de Hutton e que melhorou o trabalho dele. Dizem que as anotações dele eram meio confusas e prolixas. Como ele era de escrita difícil, ele teve bons tradutores. O mais importante foi John Playfair, que cunhou a famosa expressão "o presente é a chave do passado" e traduziu isso como atualismo. Além de Playfair, também a gente também pode citar Joseph Black, amigo pessoal de Hutton, que era professor da Universidade de Edimburgo, médico e um importante nome da química moderna. Foi ele que descobriu o dióxido de carbono em 1754. Entre os seus feitos também se destacam a invenção de balanças de precisão e a descoberta do calor latente das substâncias. No episódio anterior, também atribuímos a expressão que traduz o atualismo, o presente é a chave do passado, ao uniformitarismo. O uniformitarismo, que, como foi explicado pelo professor Douglas, é uma contribuição de Charles Lyell, fala da constância dos fenômenos através do tempo geológico. Ao reforçar o papel da uniformidade, Lyell reforça o atualismo e vai além, né? Ele refuta algumas teses de seu tempo que advogavam que as alterações na escala geológica eram produtos de modificações repentinas e catastróficas, que também ocorrem, mas aí já é uma outra história. Obrigado pela participação, professor. O professor Jefferson tem um blog coletivo de ciências no portal da Unicamp, é o Paleomundo, E desde 2008 ele mantém um blog pessoal que já tem mais de 100 mil visualizações. Atenção, senhoras e senhores, para o melhor nome de blog que eu já vi. Urublus, imprecisões, algaravias, garatujas e heresias. É isso aí, gente. Bom episódio.
Para esse episódio, contamos com uma convidada muito especial, a doutoranda em geociências no IG Unicamp, Polena Toledo. Fique à vontade para se apresentar, Polê.
Oi, gente. Eu sou a Polly, ou Polly, como quiserem me chamar. Eu sou aluna de doutorado aqui do IG, da Unicamp. Eu estou aqui na Unicamp desde o meu mestrado, entrei em 2015, no mês de 2015, e eu atualmente trabalho com estudo de depósitos minerais lá na província de Carajás. Eu sou formada em geologia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou mineira, e me formei em 2013, depois passei um tempo trabalhando na exploração mineral, e voltei para a academia, e desde 2015 estou aí, tentando fazer minha pesquisa em depósitos do tipo IOCG, que são depósitos que combinam com o tema de hoje, porque tem relação direta ou indireta com corpos ígneos magmáticos. Então vamos que vamos!
Antes de começar a nossa conversa com a Poliana, a gente queria falar um pouco sobre do que se trata esse episódio.
Esse episódio do MagmaCast traz uma breve explicação sobre os minerais, que são os ingredientes das rochas ígneas. A gente tirou essa ideia de um vídeo bem divertido que está lá no YouTube e se chama Geology Kitchen 11, Rochas Ígneas. Pesquisem lá no YouTube ou também, se quiserem, é só pegar o link na nossa página do WordPress. Aqui serão abordados os detalhes, desde uma explicação sobre os átomos até a votação final, que é a formação dos minerais em si.
Bom, para que vocês possam entender o processo de formação dos minerais, a gente vai apresentar princípios básicos da mineralogia, que é a área da ciência que estuda os minerais, como aspectos físicos dos mesmos, e além de a gente falar sobre os elementos químicos que a gente encontra nas camadas da Terra e os fatores que determinam a cristalização dos minerais.
Para começar, eu acho que seria legal falar um pouco sobre do que são feitos os minerais, afinal, né, os átomos. A palavra átomo, ela vem do grego e significa indivisível.
Ele começou a ser estudado na época da Grécia Antiga. Na época, as teorias eram de que toda a matéria seria formada por partículas indivisíveis. Com o passar do tempo, foram surgindo várias teorias, como a do pudim de passas do Thomson, que introduz o conceito de cargas positivas e negativas nos átomos, ou o modelo planetário de Rutherford, que introduz o movimento de órbita dos elétrons. Mas existem um monte de teorias, não só essas. O importante é que no fim os cientistas viram que não se tratava de uma esfera maciça, mas de um núcleo formado por prótons e nêutrons que é rodeado por elétrons.
Tudo nesse universo, os minerais que formam as rochas ígneas também são compostos por milhões e milhões de átomos. Eles são organizados em moléculas e estruturas cristalinas. O jeito que eles estão arranjados é tão importante que vai definir o tamanho dos minerais, se eles têm dureza alta ou baixa, ou até se possuem um formato geométrico como um cubo.
Nos minerais, os átomos estão tão organizados que formam as chamadas estruturas cristalinas. Essas tais estruturas cristalinas são divididas em células unitárias, que são a menor estrutura que representa o todo do cristal. Por exemplo, imagina que você tem um cubo que é formado por vários outros cubinhos, exatamente como o cubo mágico. Cada um desses cubinhos seria uma célula unitária.
Os materiais que não possuem estruturas cristalinas são chamados de amorfos, já que não possuem uma forma definida ou ordenação de seus átomos. As formas das estruturas cristalinas são evidenciadas nos minerais com condições ideais de temperatura, pressão e tempo, por exemplo. Ou seja, nessas condições são formados cristais bem desenvolvidos que possuem formas que refletem a organização de seus átomos e seu sistema cristalino.
Existem 7 sistemas cristalinos: o triclínico, monoclínico, ortorrômbico, tetragonal, hexagonal, romboédrico e cúbico. Cada um deles possui características específicas que estão relacionadas à organização atômica nas células unitárias. De novo, tem imagem lá no arquivo da página do WordPress para vocês poderem dar uma olhada.
Então, Poli, você pode falar para o pessoal o que é exatamente um mineral? Qual seria a definição correta?
Claro, essa é a pergunta que a gente vê em qualquer primeiro capítulo de livro de mineralogia, né? Pelo menos aqueles que são bons. Bem, a definição de mineral, conforme estabelecido pela IMA, que é a sigla em inglês para a Associação Internacional de Mineralogia, em tradução livre é mais ou menos assim. Blocos de construção inorgânicos das rochas, caracterizados por uma composição química particular e uma estrutura cristalina definida. É bem poético chamar os minerais de blocos construtores, né? Uma definição mais técnica seria que um mineral é um sólido de ocorrência natural, com um arranjo atômico altamente ordenado e uma composição química homogênea e definida, mas não necessariamente fixa. Essa definição eu tirei do livro Manual de Ciência dos Minerais, que é dos autores Klein e Dutl. A gente encontra os minerais em todo o nosso universo. Eles são produtos de diversos processos terrestres e até extraterrestres. São geralmente inorgânicos, mas também têm os produzidos por processos orgânicos, que ocorreram em variáveis intervalos de tempo, pressão e temperatura. A mineralogia, que é a ciência que estuda os minerais, ela é, então, central para muitos ramos da geologia, né? Desde os mais óbvios, como as petrologias, como a petrologia ígnea, metamórfica e sedimentar, e a geoquímica, por exemplo, até a geofísica, que é menos óbvia, a geologia econômica, a geocronologia. Além disso, a mineralogia é importante para outros ramos da ciência também, como, por exemplo, a agronomia, engenharia dos materiais, biologia e até medicina. Aqui a gente vai falar dos minerais como formadores de rochas ígneas, né? Mas vale dizer que os minerais são estudados para desenvolvimento de novos materiais industriais, de tecnologias de remediação de poluição, para entender mudanças climáticas globais, e também para saber a idade de rochas, de depósitos minerais, para compreender os depósitos de óleo e gás. Os minerais, eles dão até pistas para a gente entender melhor como se formaram os planetas e os astros do nosso sistema solar. Dá para falar muito tempo sobre os minerais. Eu sou apaixonada por eles.
Bom, pessoal, a gente vai trazer para vocês um pouco sobre as propriedades físicas dos minerais. Essas características são vistas macroscopicamente, ou seja, nas amostras de mão que a gente encontra em campo. A estrutura cristalina é mais ou menos uma forma geométrica que representa o mineral, como um cubo ou octaedro. Nada mais é do que a representação da organização interna dos átomos.
Agora o hábito é a forma geral do mineral. Por exemplo, ele pode ser maciço, lamelar, acicular, etc. Tem fotos com exemplos na nossa página WordPress. Já suas faces cristalinas podem ser divididas em três tipos. Euédrico, onde todas as arestas estão bem definidas ou retas. Subédrico, onde tem pelo menos uma aresta bem definida. E anédrico, onde não há arestas bem definidas.
Agora, a próxima característica já é mais fácil de ver. A cor, que em alguns minerais é diagnóstica, mas quase sempre não é regra. Porque um quartzo pode ser incolor, rosa, roxo, fumê. Essas diferenças nas cores ocorrem devido à presença de pequenas quantidades de elementos diferentes na composição do mineral. Já a cor do traço do mineral, a gente identifica riscando o mineral numa plaquinha de porcelana branca. Nem todos deixam cor. Às vezes, caso o mineral tenha dureza maior do que da porcelana, ele só risca a placa mesmo. Mas dependendo do mineral, deixa uma corzinha lá, e é uma característica que não muda em mesmo mineral, diferentemente da cor.
A dureza é a resistência do mineral. Na prática mesmo, a gente costuma usar um outro mineral de dureza já conhecido, um canivete, vidro e tal, para riscar esse mineral. Se a gente conseguir ver o risco, a dureza do mineral é inferior. Se não riscar, o material parâmetro utilizado tem dureza inferior.
Dureza é meio difícil de conseguir ver às vezes, né? Tem que prestar bastante atenção.
Sim, tem que olhar bem quem riscou quem. Agora, a última característica é a clivagem. A gente pode entender como uma tendência que o mineral tende a se romper. As micas, por exemplo, dividem-se em folhas. Nós conseguimos separar em camadas e essas camadas marcam a clivagem do mineral. Esses minerais em folhas são conhecidos como filosilicatos e são bastante utilizados pela indústria de cosméticos para inserir brilho em seus produtos. Agora que vocês já conhecem as propriedades, é importante saber que cada mineral é formado de acordo com a disponibilidade de elementos químicos nas camadas da Terra. O núcleo da Terra é formado por ferro e níquel. Já na crosta, encontramos elementos como oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e outros mais. O manto, por fim, tem bastante silício, alumínio, ferro e magnésio.
Poli, e na prática em campo, é fácil de ver as propriedades dos minerais? Como que você faz no seu dia a dia?
Olha, nem sempre é fácil, viu? Mas a gente vai se acostumando com o tempo. A melhor forma de aprender a identificar os minerais é treinando muito. No campo, a gente geralmente tem a nossa lupa, um ímã e um canivete, ou uma caneta risca rocha, que é uma caneta que tem uma ponta de carbeto de tungstênio que é bem dura, dureza 9. Ela risca quase tudo. E a gente vai observar os minerais nas rochas, né? Raramente vão ser exemplares super bem formados e grossos dos minerais. Então, a gente tem que identificar com a cor, a forma, as crivagens e fraturas, a dureza ao tentar riscar com o canivete ou com a caneta risca-rocha. E a lupa, ela é indispensável, porque, principalmente se os minerais são muito finos, que é bem, bem normal, né? Não dá para ir para o campo sem lupa. Não dá para descrever nenhuma rocha sem lupa, nem pegmatito. Brincadeira. Mas brincadeira séria. Às vezes, a densidade ajuda também. Porque, por exemplo, no caso da galena, que é um sulfeto de chumbo, ela é bem densa. E a gente consegue identificar ela ou diferenciar de outros minerais porque ela vai ser bem mais pesada, mesmo sendo pequenininha. Alguns minerais são muito legais, assim, porque eles têm propriedades que são fáceis de se identificar. É o caso da magnetita e da pirrotita, por exemplo, que são paramagnéticas. Então, é só aproximar o ímã que você consegue identificar. A calcita também é desses mais bacaninhas, porque ela se dissolve com ácido clorídrico, que também é uma ótima ferramenta para geóloga ou geólogo de campo. Tem o talco também, que tem um tato untuoso, né? Que é no, quando você vê um afloramento de esteatito, por exemplo, que é a famosa pedra sabão, você não consegue nem andar em cima de tão mole e escorregadio que é o afloramento. E tem também, por exemplo, a lita, que tem gosto de sal, mas tem que ter muito cuidado, porque não pode colocar qualquer coisa na boca, principalmente no campo, né?
Galera, agora eu irei comentar sobre os principais minerais formadores das rochas na crosta terrestre, que é a camada da Terra mais externa e próxima da superfície. É justamente por isso que é a porção da Terra que rendemos melhor.
Vocês sabiam que ela é tão fina em relação ao restante do planeta que pode ser comparada à espessura da casca de uma maçã em relação à maçã inteira?
Pois é, pessoal. Ela tem de 5 a 70 quilômetros de espessura. A espessura é maior onde há grandes montanhas e menor nas fossas oceânicas. Portanto, a crosta divide-se em crosta continental e oceânica e as duas apresentam composições diversas. A crosta terrestre, no geral, é formada basicamente de óxido de silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, potássio e sódio. A sílica, com forma química SiO2, é seu principal componente, e o quartzo é o mineral mais comum. Agora, sendo mais específico, a crosta continental é formada essencialmente de silicatos aluminosos e tem composição global semelhante à do granito, que é formado pelos minerais quartzo, plagioclásio e feldspatos alcalinos, como o ortocrásio e o microcline. Já a crosta oceânica é mais densa que a crosta continental por conter mais ferro e magnésio, e ela é composta essencialmente de basalto, que é constituído essencialmente pelos minerais plagioclásio e piroxênio, que se formam nas dorsais oceânicas. A formação dos mais diversos minerais depende em grande parte das condições físico-químicas dos ambientes geológicos, essencialmente em relação à pressão e temperatura. Por isso, existem vários fatores que condicionam a cristalização dos mais diferentes minerais. Os magmas, por exemplo, estão intimamente ligados com a cristalização e alguns processos relacionados a eles destacam-se para gerar a diversidade das rochas ígneas existentes na nossa natureza.
E quais seriam esses processos, Poli? Como eles implicam na formação dos diferentes minerais? Você podia explicar um pouco sobre por que é tão importante?
Posso sim. A diversidade de minerais em rochas magmáticas está ligada à composição dos magmas formadores dessas rochas, que podem variar, então, desde mais máficos, que seriam mais ricos em minerais escuros e mais ferromagnesianos, como o piroxênio, por exemplo, a félsicos, que são magmas mais ricos em minerais mais claros, mais silicáticos, como o quartzo. A diversidade de magmas, ela pode ser atribuída a muitos processos e tem a ver com a mineralogia da rocha que é fundida para gerar o magma, com as condições de pressão e temperatura durante a sua formação, com as condições de cristalização desse magma e alguns outros processos que podem ocorrer nesse meio tempo. Eu vou falar um pouco sobre eles, mas antes eu vou dar dois exemplos para ficar mais claro. O primeiro exemplo seria em cadeias meso-oceânicas, ou seja, onde ocorre a formação do assoalho oceânico devido à extensão causada pelos movimentos de placas tectônicas. Aí, ocorre a fusão do parcial do manto astenosférico a baixa pressão e alta temperatura para formar magmas essencialmente basálticos. As características desses magmas, elas estão especificamente relacionadas à química das rochas que foram fundidas, que são rochas máficas. O resfriamento desse magma vai ocorrer de forma bem rápida, principalmente porque ali ele vai entrar em contato com a água no mar. Então, a rocha formada geralmente vai ser a fanítica, a rocha que não dá para ver os cristais, ou fanerítica muito fina. E ela vai ser composta essencialmente por plagioclásio, olivina e pirroxênio, que, como eu já disse, são minerais mais ricos em ferro e magnésio. Agora, vamos pensar numa fusão parcial da crosta continental. Essa fusão parcial ela pode ocorrer, por exemplo, quando a colisão de duas placas continentais e, consequentemente, espessamento da crosta, com o aumento da pressão e da temperatura nas regiões mais profundas, que leva à fusão das rochas crustais na presença de água. O magma formado aí, ele vai ser mais aluminoso e silicático que o magma formado nas cadeias mesoceânicas, já que a gente sabe que as rochas crustais têm essa característica. Então, durante a cristalização, os minerais formados vão ser feldspato, quartzo, muscovita, por exemplo, e vão dar origem a um granito. Imagina, então, a cristalização de um desses magmas. A cristalização de minerais diversos a partir de um magma parental, ela acontece com o decaimento da temperatura. Primeiro cristalizam os minerais de mais alto ponto de fusão, que são os mais ferromagnesianos, resultando em cristais e magma residual que têm, separadamente, composição diferente à do magma original, esse magma parental. E com o avanço desse processo, progressivamente a gente vai ter cristalização de minerais mais félsicos. É a série de Bowen ocorrendo, né? Quem não sabe do que eu estou falando, série de Bowen, pode olhar no material complementar do WordPress de vocês. Bom, essas fases minerais fracionadas, elas podem se concentrar e formar rochas de diversas composições através de vários processos, como, por exemplo, decantação de cristais mais pesados em camadas do fundo da câmara magmática ou flotação de cristais mais leves nas camadas mais para o topo da câmara ou mesmo transporte e separação desse magma residual para fora da câmara magmática. Então, vamos imaginar o exemplo do magma granítico crustal que eu acabei de mencionar. Durante a cristalização, o primeiro mineral que vai se formar a partir desse magma vai ser o ortoclásio, conforme a série de Bowen, né? Que é o feldspato rico em potássio. Depois vai se formar a muscovita e, por último, o quartzo. No momento que o ortoclásio se cristaliza, o magma residual vai ficar empobrecido em potássio. E aí, se houver, por exemplo, uma descompressão da câmara magmática que resultar na migração desse magma residual, ele vai dar origem a uma rocha com pouco ou nenhum ortoclásio, muito rica em muscovita e quartzo. Essa é a cristalização fracionada, gerando a diversidade de magmas, né? Uma outra possibilidade também é a mistura de magmas. Por exemplo, magmas máficos e félsicos. Eles podem se misturar formando composições intermediárias, que vão dar origem às rochas que a gente conhece como andesitos ou dioritos, que ao cristalizar formam anfibólio, biotita e albita. Os magmas, eles podem se misturar, mas eles também podem se desmisturar. Duas fases magmáticas podem ser tão imiscíveis como água e óleo, a depender das condições físico-químicas. E esses magmas, quando separados, eles vão dar origem a rochas quimicamente e mineralogicamente distintas das rochas que originaram o magma parental. Por último, né? Vale lembrar da contaminação dos magmas. O magma quente e fluido, ele pode assimilar pedaços de rochas encaixantes conforme ele faz o seu caminho de ascensão ao longo da crosta. A depender da química do magma e das rochas encaixantes, o resultado pode ser uma mineralogia totalmente diferente do que seria gerada a partir do magma parental original.
A solidificação de algumas rochas, outros processos também podem recristalizar, ou seja, transformar minerais, como por exemplo o metamorfismo. E do mais, fugindo um pouco das rochas ígneas que a gente está tratando aqui, a cristalização do mineral halita, que tem a fórmula química NaCl, sendo, portanto, o sal de cozinha em gema que a gente conhece, ocorre pela precipitação química dos sais dissolvidos em água devido à intensa evaporação. Dessa forma, são formados os depósitos salinos, de onde nós produzimos o sal de cozinha que eu comentei antes.
Poli, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Como você acha que esses minerais podem ser inseridos, tipo, no dia a dia das pessoas? Como um ouvinte, assim, tá escutando isso, mas ele vai perguntar, tá, mas o que, que eu vou fazer com isso? Como os minerais se encaixam no meu dia a dia?
É muito legal porque a gente esquece que várias coisas que a gente usa são minerais, né? Você já falou, Everton, do sal de cozinha, né? Que é uma das coisas mais básicas, assim, que todo dia praticamente a gente come e são minerais, né? Tem os minerais que fazem parte de materiais, né? E aí são diversos minerais, desde minerais metálicos. O quartzo mesmo, ele é usado como areia, né? Para material de construção. Areia é basicamente quartzo muito fino, com muito, muito pouca argila, mica, né? Quanto mais pura a areia, mais quartzo ela tem. Outros diversos materiais de construção usam minerais, né? Como calcita, que é usado para fazer parte do cimento, né? O cal do cimento. A gente tem o talco, né? Que a rocha formada por quase 90% ou 100% de talco, o esteatito, que eu citei anteriormente, a pedra sabão, ela é usada para fazer panelas. E lá na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, existem várias esculturas, né? Que são de aleijadinho, que são todos esculpidos em pedra sabão. Então também tem esse lado aí da cultura e arte, onde os minerais são aproveitados. Os platinoides que a gente usa quando precisa fazer placas muito leves, de placas de computador, placas que vão em avião, coisas muito leves usam os platinoides. E todos esses metais a gente encontra dentro de minerais também. Eu acho que tem mais exemplos, mas agora que eu consigo lembrar são esses.
Ah, mas tá bem bacana.
Bastante
deu pra...
coisa, né?
Aham, deu pra ver bastante coisa.
Eu queria agradecer muito pelo convite para participar do MagmaCast, eu adorei, eu achei muito bacana a iniciativa, muito legal, e eu espero que seja um sucesso e que outras disciplinas tenham essa mesma iniciativa de explorar mídias diferentes assim, com os alunos, que foi muito legal.
Na nossa página do WordPress, que é magmacast.wordpress.com, vocês podem encontrar alguns vídeos e sites que vão ilustrar e complementar tudo o que a gente falou aqui. E também não deixe de seguir o nosso perfil lá no Instagram, @magma_cast, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades.
Sim, pessoal, na nossa página, né, no WordPress, nós colocamos o link do WebGeology, por exemplo, que é um site que vocês encontram informações sobre os minerais de uma forma bem legal. Bem bacana mesmo, se vocês puderem acessar a nossa página, até para ajudar a divulgar também. A gente quer agradecer a todos os ouvintes por estarem tirando um tempinho para participar com a gente. A nossa turma da Geologia 018 da Unicamp.
Novamente a nossa convidada, Poliana, muito obrigada por participar e compartilhar seus conhecimentos. E em especial a professora Carolina Moreto e nosso mentor Daniel Martins. E toda a equipe, né, que está envolvida aqui com a disciplina de petrografia e petrologia em vinho.